Amados irmãos e irmãs, o acontecimento que hoje nos uniu é um acontecimento de fé. Que se manifesta no passo, na escolha que estes quatro jovens fazem hoje. Acreditar que Deus existe, deixar-se possuir e guiar por Ele e colocar a própria vida, toda vida, comprometida com o projeto de Deus para os homens, mostrando ao mundo Cristo como luz, Cristo como caminho, Cristo como verdade e Cristo como a vida do homem. Por isso saúdo-vos com afeto e gratidão. Querido Júlio, Geraldo, Benedito e Nathaniel, o sim que proclamais enche-nos de consolação. Enche de consolação o bispo, de quem vos tornais colaboradores íntimos. Enche de consolação o presbitério, tão bem representado aqui. Enche de consolação o povo de Deus. Enche de consolação, de modo particular, a Associação dos Missionários do Amor Misericordioso do Coração de Jesus, a qual pertencem o Júlio e o Geraldo. Dentro de pouco tempo, através das minhas mãos, da imposição das minhas mãos, o Espírito Santo descerá sobre vós para vos colocar numa nova, profunda e definitiva relação com Jesus. Pensai bem. Numa nova, profunda e definitiva relação com Jesus. Para vos permitir ser ordenados ministros da palavra, do altar, da caridade. Para vos permitir participar no amor, no cuidado de Jesus pela sua Igreja. De facto, Cristo entregou-se pela Igreja e continua a amá-la, a alimentá-la, a cuidar dela de várias formas, mas de modo muito particular, através daqueles que chama, consagra e envia. Através daqueles que estão em linha de continuidade com aquele momento histórico e fundacional, quando, naquela quinta-feira de dor e de esperança, de trevas e de glória, disse aos seus: fazei isto em memória de mim. Fazei isto em memória de mim. O todo, isto é o todo que a Eucaristia significa, que a Eucaristia congrega, que a Eucaristia anima. Fazer isto em memória de mim.
Saúdo igualmente, com afeto e gratidão, os vossos familiares, que concordam com o passo que estáis prestes a dar, que vos acompanharam no vosso caminho e vos ajudarão no vosso ministério. Rezarão por vós com temor e tremor de Deus. Saúdo os diáconos, os sacerdotes, especialmente os sacerdotes que vos guiaram nos vossos estudos e formação. Saúdo a irmã Maria Angelina Oliveira, presidente da Associação dos Missionários do Amor Misericordioso do Coração de Jesus. Saúdo igualmente, permitam-me, estão aqui várias, quero saudar também a Maria Lourdes Xavier, e sabe porquê. Saúdo ainda o Reverendo Padre Jacinto, assistente-geral da mesma associação. Saúdo as religiosas dos vários institutos. Saúdo com afeto as vossas comunidades paroquiais e todos os fiéis presentes. Saúdo esta representação de Portugal. Saúdo a presença nesta ocasião de um grupo de voluntários espanhóis que tem em frente o Sr. Padre Benjamin, missionário há muitos anos em Angola, mas nos últimos 20 anos retirado em Espanha, mas continua com afeto, com o coração e a saudade. Como disse, este momento é um momento de fé, Não só porque estamos a celebrar o memorial da nova e eterna aliança, que nos coloca numa outra dinâmica existencial e temporal, mas, como disse, pelo facto da ordenação diaconal. Caríssimos filhos, a ordenação é uma ação divina e não humana. Júlio, Geraldo, Benedito, Ezequiel, a ordenação não é este ritualismo, não é o embalo e o encanto do canto, da dança, das palavras, a festa pomposa e justa e digna, porque um ato como este merece toda esta dignidade, porque é Deus que preside, é Deus que atua, é Deus que se manifesta, é Deus que se confirma Redentor e Pai das Misericórdias. A ordenação não é um ato cultural, jurídico, administrativo, embora possa ter estes elementos, é uma ação divina. Ação divina e não humana. Nós não nos ordenamos, por mais que queiramos. E quando fechamos os olhos, nós que já somos sacerdotes há muitos anos, que já somos religiosas, mulheres consagradas, leigos consagrados há muitos anos, percebemos que tudo é graça, tudo é dom, tudo é encanto de Deus, em nós e para conosco. A ordenação é ação divina. É o próprio Jesus que nos qualifica, que vos qualifica, levando-vos, colocando-vos ao seu serviço e permitindo-vos servir a Deus e ao seu povo. E fazendo que sejais amados, estimados pelo povo de Deus, que contempla em vós a presença do Deus invisível, o amor do Deus invisível, a proximidade do Deus aparentemente distante. E isto é mistério. A partir de hoje as pessoas vão aproximar-se de vós de um modo diferente. É o próprio Jesus que vos consagra, levando-vos ao seu serviço e permitindo-vos servir a Deus e ao seu povo. Servir é belo, porque tem sabor, o sabor da liberdade própria dos filhos do Pai que está nos céus. Desejando compreender melhor a beleza do ministério a que sois chamados, retomo brevemente a primeira e a terceira leituras escolhidas para esta missa, tendo como pano de fundo o tema do serviço. Aliás, o diaconado está historicamente, desde o texto dos Atos dos Apóstolos, ligado justamente a um serviço particular. Procurando convidar-vos a serem dos íconos de Cristo Servo. Íconos de Cristo Servo. Não num período que antecede a ordenação sacerdotal, mas como uma pedra fundamental que deverá caracterizar, que deverá estar presente em todo o ministério do sacerdote que está desabrochando desde já em cada um de vós. Por isso não é uma formalidade, é mesmo a construção de um edifício espiritual. Um edifício espiritual. Tal como aquele primeiro mês ou primeira semana no seio de Nossa Mãe, não foi uma formalidade. Sem aquela primeira semana, não está Filomeno, não está Geraldo, não está Maria, não está Mingota. E este é um momento destes, fundamental. E neste momento disse, quem se consagra deve ter sempre em si as marcas daquele que disse, eu vim para servir e dar a vida para que o mundo, os homens, tenham a vida em abundância. Com estas palavras humildes, Jesus exprime o seu ser servo, colocando-se à nossa total disposição. Com estas palavras humildes, Jesus revela a humildade do seu serviço de amor, revela à humanidade a verdade, a ternura do seu coração, a espontaneidade da sua entrega nas nossas mãos até ao fim. Podemos dizer que revela a beleza da cruz, como ele disse: dei-vos o exemplo para que também vós façais como eu fiz, e sereis abençoados, sereis felizes. No entanto, o exemplo de Jesus não é meramente um padrão exterior a ser imitado. Pelo contrário, é um dom que gera o estilo de ser, o estilo existencial, o estilo de serviço dos discípulos. Isto é exigente, sempre, para todos nós, para quem fala, para quem forma, para quem exorta, para quem contempla. Querem contemplar em nós este Cristo servidor, no Bispo, na Madre, no Padre, nos leigos consagrados, nos batizados. Daí que as pessoas dizem: essa pessoa nem parece que é da
igreja.
Que é da
igreja.
Que é da
igreja.
É. Nem parece que vive da
palavra.
Parece que o espírito que está nele é de um casumbi. É exigente isto. De fato, este é o dom que o Espírito Santo derrama sobre vós hoje, que com a ordenação se tornam sinais vivos de Cristo servo. De facto, a espiritualidade específica do diácono é a do serviço. Um serviço que não se exprime apenas nas obras, nos serviços que nos são confiados, mas que molda o vosso modo de pensar e agir, que arrebata toda a vossa existência. É com base na vossa primeira e fundamental relação com Jesus, o servo, que recebeis o dom de o seguir na sua diaconia, de conformar a vossa vida de hoje e de amanhã, de diáconos, de sacerdotes, de bispos de conformar a vossa vida a ele, agindo como ele agiu, em obediência ao Pai. Por isso, meus queridos filhos e irmãos, permanecei no meu amor, disse-nos Jesus, assim como eu permaneço no amor do Pai. Por isso, Júlio, Geraldo, Nathaniel e Benedito, permanecei no amor de Deus, amando o que Deus ama. Vem-me em mente um pensamento de Santo Ambrósio, padre da Igreja, bispo de Milão. Numa das suas meditações, Ambrósio diz: Senhor, estava tão longe de ti, agora que me atraíste a ti, não permitas que me afaste de ti. Não permitas que me afaste de ti. Nós, consagrados, devemos pensar nisso muitas vezes. Permanecei no amor de Deus, amando o que Deus ama, dedicando-se às pessoas com a proximidade de Deus, a delicadeza de Deus, a sensibilidade de Deus, a entrega de Deus, a compaixão misericordiosa de Deus, o desprendimento de Deus, o sacrifício e coragem de Deus. Vivei como homens não que tratam ou cuidam apenas das coisas de Deus, mas que estão em Deus. Como dizia Pedro no texto dos Atos dos Apóstolos: Senhor, a quem iremos? É nele que nós existimos, Jesus Cristo. É nele que nós nos movemos, Jesus Cristo. É para ele que nós caminhamos, Jesus Cristo. O Alfa e o Ômega, o ontem e a eternidade futura. Deixai-vos pertencer a Deus, permanecendo nele, deixando-se, numa linguagem muito corrente, contemporânea, deixando-se desprogramar por Deus e programar por Deus. Se alguém estiver a desprogramar-vos e não for Deus, vocês fazem como o povo, bate o pé no chão e diz: pi, pi. Porque este não vem de Deus, este espírito não vem de Deus. O grande desafio do nosso tempo e do nosso meio, era falar com certa elegância, para quem se consagra é este: temos por vezes muitas agendas particulares dentro do ministério, muitas agendas particulares dentro do ministério. Não é possível, não é possível. Quem põe as mãos no arado e olha para trás não é digno de mim. Secundarizamos o ministério. Torna-se um adjetivo e não um substantivo. Em linguagem filosófica diríamos um acidente. Não é possível a adulteração da ordenação. Pois, como ouvistes e escolhestes, o texto do Evangelho de São João, capítulo 15, curiosamente, é o texto que eu também escolhi quando fui ordenado sacerdote. É, João 15. Estive a ler, disse: estes indivíduos são malandros ou são meus amigos? É. Ou querem que eu faça uma pregação para mim mesmo? Como ouviste, não fostes vós que me escolhestes, fui eu que vos escolhi a vós e vos destinei a ir e a dar fruto, e fruto que permaneça. Se eu encontro no supermercado ou na praça um fruto não bom, ou uma banca que venda fruto não bom, eu não volto lá. Por isso, e estou concluindo, rezo e espero que o vosso ministério diaconal se exprima no amor ardente pela Igreja, como participação no amor com que Jesus a ama, no desejo sincero de comunhão com o Bispo e os sacerdotes da Diocese, no desejo sincero de comunhão com os irmãos em Cristo, o povo de Deus, este povo que se estende para além dos batizados, no compromisso de vos tornardes modelos vivos daquele serviço fraterno que é a lei fundamental da comunidade cristã. As pessoas de quem vos aproximais, as pessoas que encontrais no vosso ministério e também no vosso trabalho do dia a dia, as comunidades com as quais servireis, as comunidades onde estiverdes enviados, deverão ver em vós a caridade infinita de Jesus, a sua disponibilidade absoluta. Deverão descobrir o amor do Pai, descobrir em vós o amor do Pai que perdoa e salva. Eles devem encontrar no vosso testemunho de serviço uma alegria encantadora, consoladora, atraente, apaixonante. Um ministério cheio de beleza e encanto, mesmo quando estiverdes a servir no altar, as pessoas de lá digam: olha como aquele diácono, olha como aquele padre, não é? Cuida destas coisas que nos fazem ficar de joelhos, que nos fazem acordar cedo, apanhar táxi, chuva, vento, sol, e reunirmos na assembleia. Olha como ele escuta-nos. Um ministério cheio de beleza e encanto, que enche de esperança e confiança a todos. A pessoa, quando se encontra com um de nós, tente-se sair bem, tente-se estar bem. Mesmo se no confessionário quisermos ser assim exigentes com alguém, mas sempre com ternura. Sempre com ternura. Vai e não voltes a pecar. Agora, quando vem, teve um encontro com o padre e sai assim, dizendo: estava com os seus calundus. Quando volta à paróquia, fica a olhar: quem é? Aquele diácono Júlio? Fica a observar. Disse: não, é aquele que está a tratar. Ele vai procurar diácono Nathanael. Aquele não quero falar. Um ministério cheio de beleza e encanto, que enche de esperança e confiança a todos: as crianças, os jovens, adultos, anciãos, os ricos e pobres, eruditos e menos eruditos, simpáticos e antipáticos, todos, do 1º de agosto e do Pedro, todos. Uma alegria abundante e atraente. Este é o meu desejo, esta é a minha oração por vós e pelas vossas famílias, enquanto espero que o vosso brilhante exemplo inspire outras vocações para o sacerdócio, para a vida religiosa e mais amplas e fortes decisões de dar a vida pelo reino de Deus e pela salvação dos homens. Deus os abençoe, queridos irmãos.